vou começar com algo que me deixou surpreso. Este museu, Gonçalo Silva, apesar de se chamar Museu da Extinção Marinha, se o visitarmos, não vamos encontrar nenhuma espécie que já tenha desaparecido das nossas costas. Porquê?
Ora, é precisamente para alertar que temos espécies que vivem nas nossas áreas marinhas protegidas e também fora delas, e que se não as queremos perder, vamos ter que as proteger. E daí ter surgido a ideia de um museu que não queremos visitar, portanto um museu virtual que não queremos visitar. É um museu que só pode ser visitado online. Nós já temos uma espécie que desapareceu das nossas águas, que é o esturjão europeu, e, portanto, não queremos que as restantes espécies sigam este exemplo.
Eu ainda não o apresentei, faço agora. O Gonçalo Silva é investigador do CBIO Açores, é também o líder deste projeto que agora inaugurou este museu, tal que ninguém quer visitar, mas no caso de querer percorrê-lo, vai ter de o fazer online e através do telemóvel. É uma visita que começa, Gonçalo, apontando o telemóvel para um código QR que está no computador.
Depois, entramos no museu e vamos explorar cada um dos edifícios que simbolizam cada uma das áreas marinhas protegidas que fazem parte deste projeto e onde estamos a trabalhar. E depois, lá dentro, vamos visitar as espécies mais icónicas em cada uma dessas áreas marinhas protegidas.
Enquanto estamos cá fora e olhamos para aquela paisagem, aqueles edifícios que se veem têm uma forma peculiar, vou dizer assim. Isto houve algum cuidado também no aspecto gráfico do site?
Sim, nós convidámos, portanto, o arquiteto Ricardo Bach Gordon, que já tinha experiência em museologia, desenhou o Museu dos Coxos, e para além disso ele mostrou desde o início um enorme entusiasmo em colaborar nesta campanha, dada a sua sensibilidade para as questões da proteção da biodiversidade. Então ele fez a concepção, portanto, do desenho e da ideia a partir, portanto, do briefing que lhe demos e que tínhamos pensado para esta campanha, mas depois ele deu o passo seguinte e transformou isso neste museu virtual.
Entremos então, talvez, num dos dois edifícios que estão mais perto de nós, quando abrimos o site. Estão separados dos outros, se bem entendi, porque fazem parte das regiões autónomas, são as ilhas. Que áreas protegidas é que podemos encontrar ali? E o que é que está em perigo, já agora? O que é que o museu sublinha que pode estar em perigo naquelas duas áreas?
Na Madeira, nós focámos na reserva do Garajal, onde é muito característico, portanto, o lobo marinho, que é uma espécie que está em perigo, portanto, é uma das espécies mais ameaçadas, e o próprio Garajal e a tartaruga marinha.
Houve a preocupação também de explicar que animais são estes e não só contextos. Esta visita é guiada também pela voz.
Sim, portanto, a ideia é nós termos uma experiência imersiva e a voz também nos dá essa dimensão, por assim dizer.
E têm ideia dos números iniciais de quando abriram as portas do vosso museu? Se já tem sido visitado, se é uma coisa que está agora a arrancar e só agora é que também começa a ser conhecido e então ainda estão com números baixos, mas esperam vê-los crescer?
Consigo dizer esses números, mas não tenho comigo agora. A verdade é que tanto o museu tem sido bastante divulgado e tem tido uma adesão bastante boa. Esperemos que a mensagem passe e que as pessoas tanto tenham mais vontade para conhecer o que está debaixo d'água, porque, sobretudo, essa é a nossa principal dificuldade, é tentar mostrar às pessoas que debaixo d'água temos uma riqueza enorme, uma biodiversidade brutal, que estamos a perder a cada momento porque faltam medidas de proteção, e isso deve-se, em grande parte, na sua maior parte, ao desconhecimento que existe. E, portanto, é extremamente importante dar a conhecer ao público em geral o que temos, a riqueza da biodiversidade que temos, e para que as pessoas queiram proteger estas áreas marinhas protegidas.
E já agora, porque falámos apenas dos Açores e da Madeira, aqui no continente, que outras áreas protegidas é que vocês destacaram? E já agora, pergunto também em jeito de conclusão da entrevista, se admite, no futuro, colocar mais zonas ou abrir o museu a mais zonas que careçam de preocupação e de proteção?
Este museu é apenas uma amostra, portanto, uma seleção de algumas áreas marinhas protegidas que temos. Nós já temos mais de 70 áreas marinhas protegidas em Portugal e estas 6 são apenas uma parte. Nós tivemos que selecionar algumas para o âmbito do projeto Biodivamp, que é promovido pelo ISPA e pelo MARA, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e a nossa ideia era chamar a atenção. Aliás, o governo português assumiu compromissos e, portanto, estas áreas marinhas protegidas vão aumentar, naturalmente, dado esses compromissos que o governo português assumiu, mas é preciso fazer muito mais do que nomear áreas marinhas protegidas. Portanto, é preciso todo um pacote de medidas associadas, como um plano de gestão, um plano de monitorização, fiscalização, orçamento atribuído, o que hoje em dia não acontece. Muitas das áreas marinhas protegidas que temos existem apenas no papel e não têm estas vertentes que eu referi.